Olá, malta, sejam bem-vindos a mais um. Terça-feira, são neste momento 11h30 da manhã e hoje é dia 11 do 10. Quer dizer que ontem foi dia 10 do 10. Pá, e o mime, acho que nem se pode bem chamar mime, mais irritante de sempre foi o de ontem, que era: tu és tão a data de hoje porque tu és um 10 de 10. Are you today's date because you're 10 out of 10? Pá. Já, boa. Boa, boa. É que, pronto, uma pessoa fez, ficou fixe. Não, toda a gente estava a dizer isso. É tipo, parem. Esse meme tem, pronto, os memes têm uma duração de vida. Uns mais longos, umas mais longas, outros mais curtas. Este tinha uma esperança média de vida de 1 minuto. Alguém fazia, acabou. Estava em todo lado, sempre. Ah pá, que irritante. Mas pronto. Eu hoje acordei cedo. Vamos ao que interessa. Eu hoje acordei cedo. Acordei, eram 7 da manhã. Arranjei-me, saí de casa e pensei: vamos romantizar a vida, vamos. Tipo, eu agora estou desempregada, como vocês sabem. Isto agora é a minha nova, é um novo traço de personalidade, é tudo o que eu faço. É falar sobre. Estou desempregada, estou desempregada. Nunca vi ninguém tão contente. Pá, isto é, eu sei que isto vem de um sítio de privilégio absurdo. Ok, eu sei. Eu sei. Posso estar contente por estar desempregada. Pronto, eu sei. Passando isso à frente, eu levantei-me e. Pensei, vou a Belém, vou ao Starbucks porque sou básica, peço um pumpkin spice latte porque é outono e não há nada melhor do que um pumpkin spice latte. Ouço música, leio um livro no Jardim de Belém. Why not? Parece um plano perfeito, maravilhoso, uma boa forma de passar a manhã, até porque à tarde tenho que levar a minha cadela ao veterinário e depois vou para São Martinho do Porto. Ou seja, agora é só ficar aqui meio por casa sem fazer bem nada, porque tenho já coisas planeadas para o resto do dia, não ia. Pá, percebem? Então fiquei tipo, yeah, bora. E fui. E fui, apanhei o comboio, saí, andei até ao Starbucks, muito contente, pedi um café e ia eu com o meu café. Pá. Sabem, eu por acaso tenho. Eu adoro Starbucks. Adoro, adoro, sou básica, sim, sou mesmo. Yeah. Só que tenho vergonha de andar com o copo. Não é vergonha de andar com o copo do Starbucks, mas é vergonha de, tipo, as pessoas verem. Yeah, és mesmo. Claro, claro que és essa rapariga. Claro que és igual a todas as outras raparigas. Claro. Claro, claro. Pá, não é bem vergonha, mas é. Não quero ser vista com um copo de Starbucks. Sabem aquelas pessoas que leem meio livros eróticos ou assim, escondem debaixo de uma capa? Tipo, uma capa diferente. Deviam fazer isso com um copo de Starbucks. Quero um copo livre, tipo, branco. Não diga nada, por favor. Nem o meu nome. Não, nada. Um copo branquinho. É que, tipo, eu levo um copo reutilizável na maior parte das vezes. Porque poupam 40 cêntimos e ajudam o ambiente, e não tenho que andar com. Percebem? Eu tenho um copo, não é? É completamente diferente do que andar com um copo do Starbucks. Tipo, sinto-me melhor, sinto-me superior. Pronto. São estas pequenas coisas da vida. Pronto. E o que é que eu estava a dizer? Ah, pronto. Estava a sair do Starbucks com o copinho irritante, de fones, e de repente atravesso. Para quem não sabe, o Starbucks Belém. É à frente do Jardim de Belém, ou seja, é só atravessar uma estrada e chegamos ao jardim. E eu estava a atravessar essa estrada e assim que eu começo. Pronto, depois o jardim tem vários caminhos entre a relva, não é? Pá, é um jardim normal. Estou parvo aqui, de repente estou a explicar o conceito de jardim. Uma senhora de etnia cigana, e é importante a etnia, por isso é que eu vou falar nisso, chegou-se ao pé de mim. Ai, menina, deixa-me ler a sua sina. Está aqui um chamamento. Tenho mesmo que ler a sua sina. E eu sou horrível de dizer que não às pessoas. Mas eu não ia alinhar naquilo porque, primeiro, sei que vou ser chulada. Segundo, eu não acredito em nada destas coisas. Portanto, Não, obrigada. E eu, ai não, peço desculpa, tenho mesmo que ir apanhar o comboio, estou cheio de pressa. E tipo, via-se na minha cara, via-se na forma como eu estava a andar até ali, que eu não tinha pressa para nada. Mas eu tinha que inventar uma desculpa na hora e o que surgiu foi ter que apanhar o comboio, já que a estação é ali ao lado. Ai, desculpa, tenho mesmo que ir apanhar o comboio. Nina, vá lá. Tenho aqui um chamamento, alguém está a chamar por si, deixa-me ler. É só. Eu até, por si até faço um preço especial, 1 euro por cada mão. E eu, a sério, peço-me desculpa, não é nada contra si, não é nada contra. Eu até gostava, mas eu tenho mesmo que ir apanhar o comboio. E a senhora ficava para mim, pronto, pronto, e eu vou. Pá, e ela estragou-me o plano. Porquê? Porque eu ia ficar ali no jardim, sentada, no campo de visão dela. Era o meu objetivo, era ficar ali naquele sítio. De repente, não pude. Porquê? Porque se eu me sentasse ali, ela ia saber que eu lhe menti. Certo? Então eu continuo a andar, a andar, a andar. E de repente, o jardim de lá ainda é grande. E é meio na horizontal. E ela estava num ponto à entrada do parque. Então eu fui para a outra ponta oposta do jardim. Fiquei tipo, ok, ela aqui não me vai ver. E sentei-me num banco de jardim. Eu queria ficar na relva. Mas pronto, não deu. Porque toda a relva estava no campo de visão dela. Então eu fui para um banco de jardim que estava de costas para o sítio onde ela estava. Eu estou sentada a ler o livro. Por acaso é um livro japonês que eu recomendo. Acho que é japonês, porque agora não é japonês. Eu acho que é. De facto, está super popular, portanto eu não sou nada. Não sou de repente uma pessoa super culta que está a recomendar um livro japonês. É um livro de TikTok completamente popular, que toda a gente conhece. Mas que é bué giro, e esta é a sequela, a prequela, aliás, que é Before the Coffee Gets Cold. Muito bom. Mas tem um pequeno. Como é que eu vou dizer? Sugestão, se lerem este livro. Tenham um caderno ou telemóvel onde possam escrever os nomes dos personagens, porque, como são meio. Epá, agora isto se calhar é um bocado xenofóbico. Mas como são todos meio japoneses e coreanos, são tudo ao mesmo. Eu estava a ler aquilo, estava tipo, eu não sei se este é mãe Sé, filha Sé, tio Sé, chefe Sé. Portanto, se lerem este livro, tenham um caderninho onde possam escrever coisas. Ou então escrevam no livro, só que eu não gosto de escrever nos livros. Pronto, eu estava a ler o livro, bem contente, Starbucks, fones, livros, tipo, a vida é maravilhosa, vamos romantizar, não sei quê. Tipo, a minha vida está, tudo à volta está mal, mas eu estou ali bem, está tudo ótimo. E de repente, a senhora toca-me no ombro. Alguém, agora já estranhei, mas alguém toca-me no ombro e diz: Menina, e era ela, pá. E primeiro eu mandei um susto, porque pá, estou de fones e estou concentrada no livro, estou, pá, estou noutro mundo, não estou zero aware do que se passa à minha volta. Ai, aware, estou zero focada no que se passa à minha volta, não, tudo está-me a passar ao lado. De repente alguém toca-me no ombro, eu dei um salto que eu entornei um bocado o café e tudo nas minhas calças. Eu estava tipo, pá. E era ela, era a senhora da bocado. E ela assim, menina, então? E eu, ai, graças, o que é que eu vou dizer agora? Ah, perdi o comboio, não consegui chegar a tempo. E eu tipo, maior mentira, porque no espaço de eu passar por ela e chegar ao banco não tinha passado nenhum comboio. Se passasse algum comboio, ela ouvia, porque aquilo ouve-se em todo lado. Pronto. E eu, opa, fui apanhada na mentira com caraças. E o senhor senta-se ao meu lado e diz: Menina, deixa-me ajudá-la, que eu estou a ver que está com uma aura muito triste. E eu, ai, não, 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 parem, não, eu não quero. É que, imaginem, a partir do momento, se vocês a deixam falar, ela vai cobrar-vos. A partir do minuto em que as deixam falar, ela vai cobrar-vos. E eu estava tipo, eu assim, a sério, não me levo mesmo a mal, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho mesmo dinheiro nenhum comigo. Eu até gostava, mas eu não, também não quero estar a. Como é que eu disse? Já não lembro, mas tipo, dei a entender que não queria os serviços dela sem poder pagar e que não tinha dinheiro. E a gaja, vira-se para mim, tudo bem. E a senhora, vira-se para mim, que tem que ter respeito porque ela é mais velha. Há ali um multibanco na esquina. E eu, pá, que lata! Tipo, pá, deixa-me em paz, ainda não percebeste que eu não quero. Eu não quero! E ela continua sentada, tipo, está ao meu lado. Oh, menina, tem aqui alguém. Morreu-lhe algum familiar recentemente? E eu, ai não, não vais por aí, por favor, não vais por aí. E eu, e ela morreu, não morreu. Um parente, um pai, um avô, e eu, ai, pá. E depois, o meu erro foi ter dito que sim. Mas imaginem, eu sou a pessoa que sou, fico nervosa com qualquer tipo de interação social, isso vocês já sabem, eu não quero que isso seja a minha bandeira, mas é a minha realidade. Eu fico nervosa, eu estava nervosa, e de repente ela começa a fazer-me perguntas e eu vou com a maré, e de repente estou por mim e estou com as duas mãos no colo da senhora, e a senhora a dizer: ai, tem esta linha da mão tão, tão grande, tão longa, isto quer dizer que não sei o quê, ai, o seu avô está a querer falar comigo, ai, não sei o quê, estava tipo, por favor, fora. Pois ela assim. A menina está apaixonada. E eu? Não. Ah, onde é que eu estou a ver aqui? Tenho certeza? E eu? Acho que tenho. Ah, mas há alguém que gosta muito de si. E eu digo, pá, para! Isto é tudo balelas, para! E depois ela mete-me a mão na barriga. E depois apalpa-me a barriga. E eu fiquei tipo, por favor, não. Isto eu não lhe dei consentimento. Pá, ninguém. Estou sentada, tenho aquela banhinha, não é? Tenho aquela. E a senhora chega lá e apalpa-me aquilo. E depois eu fiquei assim a olhar para ela, tipo, está tudo bem. E a senhora, a menina acha que está gorda, mas não está. Está bem? E depois tratava-me por menina. E eu tipo, eu não. Tu para. E depois a menina conduz. E eu, sim. Ah, olha, depois começou a tirar coisas. E aqui é que eu. Aqui, deixa eu ver, eu sei que isto está já vai dar. Ai, 11 minutos! Estou há 11 minutos a falar de uma. Ai, bem. Desculpa-me, daqui isto. De repente, que saca de umas bagas, dentro de um guardanapo, e passa-me as bagas, bagas da vida, já não me lembro o nome daquilo. E passa-me aquilo, e diz: olha, menina, eu vou-lhe abençoar, e isto vai repetir o que eu digo. E começou a dizer: mas, malta, eu quero me ir embora, todo este tempo todo. Isto é, na boa, 15 minutos. E estavam pessoas a passar por mim, e eu tipo. Por favor, não achem que eu acredito nisto, por favor, alguém me ajude, socorro, eu só queria gritar socorro, estava a dizer, por favor, tirem-me a cigana daqui, e não é por ser cigana, tirem-me a senhora dali, por favor, eu não quero estar aqui, juro que eu não acredito, malta, eu não acredito nisto, pessoas estão a passar e me estão a julgar por eu estar a ser, por me estarem a ler assim, eu não acredito, por favor, ajuda, eu estou a ser completamente enganada, estava tipo, opá, por favor, tirem-me daqui, e pronto, e a senhora dá umas bagas e depois começa a falar e eu. Ah, repita o que eu digo. E eu, tipo, como é que eu saio desta? Eu não quero ser mal educada. Eu não posso ser mal. Eu não consigo ser mal educada para pessoas que eu não conheço. Tipo, eu não consigo de repente tipo, mandar um berro e sair dali. Tipo, a senhora está com. Eu estou com as mãos no colo da senhora, ela está-me a agarrar, eu tenho bagas dela na minha, no meu colo, tipo, está tudo a acontecer ali. Estou tipo. Ok. Eu vou-lhe dar estas bagas, mantém isto no carro durante um mês. Daqui a um mês foi na sanita e puxa o autocolismo. E eu, oh meu Deus, o que está a passar? E ela vira-se para mim e pronto, ela falou e disse: a sério, para de deixar de estar gorda. Isso é até não sei o quê. Tipo, insistiu bué no facto, porque ela percebeu que eu era um bocadinho insegura, porque. Estás a perceber? E ficou tipo, ali insistir naquela parte. Porque, tipo, se vocês dão pistas, ela vai. Como é que eu digo? Ela vai. Rondar essas pistas que é para parecer que sabe bué, mas é tipo, não, ela simplesmente leu a vossa cara e percebeu, tipo, eu disse que o meu avô morreu, claro que ela vai falar do meu avô, e é tipo, ah, de repente o meu avô está aqui a dizer, olá, olá netinha, tipo, ah, não, simplesmente ela percebeu que isso aconteceu, então fala nisso, pronto, tal como, tipo, quando ela me pôs a mão na barriga, deve ter feito qualquer coisa, ela percebeu que eu não gostei, e estava tipo, ai, a menina acha que está mal, mas não está, está ótimo, e está tipo, por favor, para, já às tantas ela tipo, pronto, menina, está tudo. E eu, ok, pronto, já percebi que vou ter que pagar pelo menos tipo 1 euro por cada mão, pronto, ok. E ela vira-se e eu, olha, eu assim, olha, eu não quero ser má, mas eu não tenho mesmo dinheiro, se calhar as bagas não vou levar. E a senhora olha para mim, quanto é que a menina tem? E eu, uma nota de 5. E o que é que. Eu vejo a cara da senhora e a senhora, ah, mas tem ali um multibanco, e eu. Pois, mas eu não consigo mesmo levantar dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, porque tenho que pagar, não sei o que, a renda e os meus pais, eu estou a morar fora de casa. E depois comecei a inventar, tipo, anda, desculpa, não sei o que, e ela. Menina, as vagas são 50 euros. E eu arregalei os olhos e fiquei lá para ela e eu, olha, pois, desculpa, eu não posso mesmo dar esse valor. Como pode imaginar, eu sou uma estudante, zero, eu sou uma estudante, eu estou a viver fora de casa, estou à procura de trabalho, eu não posso mesmo dar esse valor. E a senhora ficou lá para mim, então pronto, menina, dê-me o que puder. E eu tinha, malta, nunca andei com dinheiro na carteira, porque eu tinha 25€ na carteira. Só que ela não podia ver que eu tinha 25€ na carteira, senão ela ia querer os 25. Eu tinha dito que só tinha 5, estou a ser apanhada em mentira atrás de mentira, mas eu tenho de mentir para sair dali. E eu estou tipo, ok, como é que eu vou tirar a merda dos 5€ da carteira sem que ela veja os outros 20, porque senão ela vai me querer roubar. Tipo, eu não, 5€ já é demasiado para isto, eu estou a querer sair desde o primeiro minuto e ela não. Ah, pronto. E eu vou, eu tenho um tote bag, né? Vou à tote e consigo tirar os 5€ da carteira sem que ela perceba. Então, mas o que é que estás a tirar a carteira escondida e eu dou-lhe 5€? Ah, pronto, não sei. É mais fácil, eu estava aqui do lado, era mais fácil. Dou-lhe 5€ e a senhora levanta-se e digo: oh, mas deixa-me ficar com as bagas. Yay! E pronto, levantou-se e foi-se embora. E pronto, depois eu já não ia ficar ali. Eu estava envergonhada, eu estava chateada por ter sido roubada em 5€. Acabei de gastar 5€ com uma cigana. Me leu assim, entre aspas, tipo, ela não fez nada, ela disse-me que o meu avô morreu, já sabia, e que, pá, não disse nada, deu-me umas vagas da vida, pá, o quê? São mirtilos secos, é o que aquilo é. E eu paguei 5€ por isso, e depois tive que me levantar, fui apanhar o comboio e voltei para casa. E o que era suposto durar a manhã inteira, durou uma hora, incluindo o caminho. E eu fiquei irritada, porque eu estou a tentar levantar-me, acordar, romantizar a minha vida, tipo. E depois acontecem estas. Obrigada. Não sei. Fui roubada em 5€. Andei em conversas a senhoras. Não é senhoras ciganas, porque não é por ser cigana, mas não, se tiver arte, quem vos vai ler assim, não dei em conversa. Pronto. Depois eu fui apanhar o comboio e estava tipo o tempo todo a pensar: meu, eu não acredito que fui enganada. Eu tenho que parar de ser assim. Eu tenho que parar de ser assim. Uma vez também. Eu fiz um período experimental da Opto durante um mês. E agora, pai, de 6 em 6 meses, ligam-me da SIC, ou da Opto, ou de um call center qualquer, a perguntar se eu quero. E eu digo sempre que não. Mas houve uma vez que o gajo foi tão insistente, tão insistente, tão insistente, que eu acabei a pagar 5€ também. O qual é que são sempre valorzinhos pequeninos? Senão eu estava. Paguei 5€. Malta, eu nem sequer fiz o login. Paguei 5€, tive um mês, direito a um mês de Opto. E eu não sequer fiz o login porque não consegui desistir. Paguei 5€ só porque foi insistente comigo. Eu não posso ser assim. Mas é bem difícil dizer que não quando a pessoa está a ser bué. Chata. Tipo, está ali bué em cima de mim. Se eu já tinha dito que não à senhora, porque é que ela foi atrás de mim? Ela não percebeu que eu não queria? Pá, pronto, ganhou 5€. E se eu fosse burra, ainda tinha dado 55. Pá, vocês estão a perceber? Ela queria 50€ por umas bagas e um guardanapo. Alguém pague? Porra! A sério, eu juro. Ah, eu às vezes fico mesmo parva com estas coisas. Essa cena de romantizar a vida, por acaso. Eu odeio a palavra romantizar, mas é a única palavra que se encaixa aqui na perfeição. Porque eu sinto que. Se nós o fizermos, romantizarmos todos os pequenos aspectos da nossa vida, é muito mais fácil encontrarmos, nem digo felicidade, mas tipo, não é animação, mas é alegria nas pequenas coisas do dia a dia. E isso eu sinto que isso é necessário numa rotina, numa vida tão rotinada como a que eu tenho tido no último ano. Desculpem, isto é a minha cadela. A minha vida é tão rotinada como tenho tido no último ano, em que há pouca coisa que foge da rotina, há poucas coisas a acontecerem fora da rotina. Nós temos que encontrar pequeninas coisas na rotina que nos deixem mais contentes, felizes, animadas, motivadas. E assim que romantizar é a solução para estas coisas. Mas também não sei até que ponto é que não pode vir a ser o oposto. Estarmos sempre a perseguir uma romantização das coisas não nos pode levar a não querermos, a não conseguirmos nunca alcançar a idealização de uma coisa que não é alcançável. Percebem o que eu estou a querer dizer? Não sei se não nos leva a querer alcançar mais que aquilo que nós conseguimos. Pode ser bom, porque pode nos motivar a querer mais sempre, e que eu acho que é bom porque nos pode levar a suceder na vida. E não estou só a dizer em termos de profissão e carreira, mas em pequenas coisas do dia a dia. Mas também acho que pode ter o um efeito contrário em que nos deixa simplesmente, como é que eu ia dizer, cansados de uma perseguição que nunca vai acabar, porque nós nunca vamos estar num sítio de contentamento. Nós nunca vamos chegar a um sítio e tipo, pronto, ok, com isto eu estou bem e feliz e pronto. Nós nunca vamos ter isso, nós vamos querer sempre mais. E até que ponto é que estar sempre a romantizar as coisas e querer que seja tudo perfeito e bonito e não sei o quê e não sei o que mais, não nos pode levar a esse caminho de. A esse caminho sem fim, que é mais ou menos tipo uma bola de neve. Nunca vai deixar de ser uma bola de neve porque nunca vai parar. Não sei. Sinto que. Tem que ser, esta romantização tem que ser só para pequenas coisas, não pode ser para grandes coisas, não pode ser para grandes feitos na vida, tem que ser para o café, tem que ser para. Ah, comprei uma caneca mesmo bonita hoje. Tem que ser nas pequenas coisas, não pode ser nas coisas grandes da vida, porque senão vamos ficar sempre numa perseguição sem fim. Pronto, não sei bem o que é que estou a dizer. Mas tenho andado a pensar nisso, porque eu sou muito uma pessoa que romantiza as cenas. Mas tenho um ciclo em que tenho fases, não é? Tenho uma fase em que estou inspirada, motivada, romantizo tudo e depois chego ao pico dessa fase e é tipo, mas porque é que eu estou a fazer isto? Isto não me traz felicidade. Isto traz-me pequeninos momentos de felicidade, não me traz felicidade. Eu cheguei a esse cume e é. Parece que tenho um choque frio. Opa, para lá, assim. Deita-te. Parece que tenho um choque frio, tipo, um choque. Térmico, um choque e paro tudo, paro toda esta motivação e fico desmotivada e vou para o oposto. Vou completamente. É de passo 80 para o, do 8 para o 80. Para lá, estás a fazer um barulho! Deita-te! Pá, Gosto muito de ti, mas está a ser irritante, vá. Quieta! Está bem? Desculpem. Malta, neste momento são 5 da tarde. Eu tive que fazer um corte porque de repente houve um espaço temporal, uma diferença de espaço temporal gigante. 5 horas, ou 6. Porque pá, tocaram uma campainha, eram os gajos a nós, vieram instalar uma coisa, tínhamos esquecido que eles vinham tão cedo. Depois tive que ir retornar a comunicadela e só agora é que. Pronto, e eu também não tenho muito tempo porque eu tenho de sair de casa às 6 da tarde e eu ainda queria editar isto. Para juntar os diferentes áudios, porque de repente tenho dois áudios. Portanto, eu ainda queria editar isto antes de me ir embora. Eu tenho que sair de Lisboa às 6. Sendo que ainda tenho que passar no continente. Portanto, tenho coisas para fazer, tenho que despachar. Isto porquê? Porque tenho de chegar a São Martinho do Porto às 7 e pouco para arrumar as coisas e depois ir para casa de um amigo meu lá da zona para ver o Benfica. E. Porquê que isto interessa? Interessa porque agora vou fazer uma ponte sobre o Benfica PSG da semana passada. Pronto. Eu fui ao estádio. E mais do que ter ido ao estádio ver o jogo, eu tive de camarote. Porquê? Porque a minha mãe tem um primo que tem um amigo que é jornalista da BTV e de vez em quando arranja-nos bilhetes e arranjou para este. E se há jogo desta época que eu sinto que valeu a pena, que vai valer, que, neste caso já acabou, mas que valeria a pena pedir, era o Benfica PSG. E que jogo! E o ambiente no estádio. Não vou falar da experiência de camarote porque é bacana, mas eu estava num camarote podre. Ok? Eu não estava naqueles camarotes tipo Sport TV ou do Benfica. Eu já trabalhei nos camarotes do Benfica. Pior trabalho que eu tive era horrível. Era, primeiro, imagino, se havia jogo ao domingo, nós tínhamos que no sábado começar a preparar as coisas. Então nós íamos, chegávamos lá tipo sábado às 10 da manhã e saímos às 7 da noite. E era estas horas todas a arranjar cenas na cozinha,
a aspirar, a ir. É que era a mesma empresa que fazia a limpeza dos camarotes e o catering. Tipo, pôr a mesa, os serviços de tanner, os copos, os pratos, a limpeza de. Pronto. Depois há camarotes que têm um balcãozinho de cozinha e há camarotes que são mais executivos, que não têm sequer. Não é executivo, são mais premium que não têm, são simplesmente salas bué fancy. E, por exemplo, o camarote do Benfica é 4 vezes maior que o camarote em que eu estava. O que eu estava era mesmo aqueles que recebem bilhetes que não sabem bem como e vão lá, ok? Eu nem sequer tinha quase comida, tinha tipo. Tinha umas chantes. Era uma coisa horrível. Pronto. Mas foi à fala, portanto é tudo ótimo. Mas sinceramente, com o ambiente que estava no estádio, eu preferia estar nas bancadas do que no camarote. Claro que é bacana ter ali a televisão para ver a repetição, o intervalo estás ali, estás mais confortável, há casas de banho só para camarotes, é uma experiência completamente diferente. Mas. Eu estou a pôr ideia atrás de ideia e não acabei. Quando eu trabalhava nos camarotes do Benfica, eu andava na boa 30 km em 2 dias. Só lá dentro às voltas, descer até à cozinha, que é tipo no menos 4, subir, claro que tínhamos elevadores, mas nós tínhamos que arrastar carrinhos de 2 metros de altura, cheios de tabuleiros de comida, de um lado para o outro, e copos e talheres, e era bué peso. E depois eram pessoas tão estranhas que trabalhavam ali. Eu não quero ser má, ok? Porque eu também trabalhava ali. Mas aquilo meio que tinha sido um amigo meu que me tinha arranjado e era daqueles trabalhos que vamos receber por fora. Não sabem quando, vais receber claramente menos dinheiro do que coisa, mas como tens 17 anos e não podes trabalhar, ou 16 e não podes trabalhar, vais-te calar e contentar com o que estás a receber. Porque, pá, acho que me pagavam 150 paus em 2 dias. Mas imaginem, que parece que para 2 dias é bom. Agora, para o trabalho que nós tínhamos e as horas que eu estava lá. Não era, eu estava lá na boa 10 horas por dia. Em 20 dias, quanto é que isto dá? 175 a dividir por 20 horas. Tipo, 8 euros à hora. Ah, malta, mas é que era mesmo arrastar carrinhos pesados, aspirar, limpezas, tipo, era mesmo agressivo. E depois no dia de jogo tínhamos que ir todos bem vestidos porque íamos mesmo fazer o serviço de mesas. Ou seja, eu andava. O dia todo, depois nós não tínhamos balneários para trocarmos roupa assim, tinha que andar meio tipo de botas e assim, porque é horrível, horrível. O pior trabalho que eu tive, a sério, horrível. Horrível. Da última vez, eu fiz para aí 10 jogos ao longo de uma das épocas. E, tipo, a parte boa era que, como nós estávamos lá nos jogos, podíamos ir ver o jogo. É tipo, eu meio que fugia às vezes e ficava a ver os jogos e ok. E pisei, corri no relvado do Benfica. Isso também é bacana. Porque, imagina, durante a tarde nós tínhamos intervalos. Eu sei que isto é só um relvado, mas nós tínhamos intervalos. E eu e este meu amigo fugíamos nos intervalos e eles abriam. Imaginem, o relvado. Agora estou a fugir completamente ao tempo. O relvado lá embaixo, tá, nós estávamos tipo no piso zero. Que é onde é a cozinha, onde são os armazéns, é onde entram os carros, é no nível do relvado, ok? Que era. E aquilo, mas aquilo nas laterais está fechado, não é qualquer pessoa que pode entrar, mas nós passávamos por baixo. Havia ali um sítio que a rede estava meio rasgada, nós passávamos por baixo. E. Imagina, nós não podíamos estar lá muito tempo, se fosse 5 minutos chegava alguém, nós tínhamos que tipo, ok, agora só tipo correr aqui um bocado, tipo, pá, já, tinha 16 anos e estar a correr no estádio do relvado do Benfica era qualquer coisa. Pronto. E ainda recebi um cachecol de estar a trabalhar lá, ainda recebi, tipo um dos. Não sei o nome, um dos gajos que trabalhava meio na direção, ofereceu-nos cachecóis e camisolas e assim. Pá, daquelas velhas, sabem? Que tipo, ah, pronto, isto já é há 3 anos, mas nós temos aí, podem ficar. Mas pior que o trabalho que eu tive. Eu só fazia porque. Pá, porque. Com 16 anos, que trabalho é que tu arranjas assim que não seja. Primeiro, não tenho contrato porque eu não quero perder direito à ADSE. E segundo, que não. Pá, que possas tipo, receber de lado e ser de vez em quando. Isto era o melhor que eu tinha na altura. Portanto, eu sei o trabalho que dá arranjar camarotes e é horrível, horrível, horrível. Horrível. E depois, mas é isso, porque depois, imaginem, havia alturas em que eu estava sozinha, não é? Andando em corredores com dezenas de portas e de repente saía um senhor, mandava uma boca e depois saía outra coisa e depois, esqueçam. Horrível! As cozinhas, pá, malta, nunca, a sério, as cozinhas de estádios são nojentas. De estádios não sei, mas a do Benfica, ia. Cortei tanta cebola ali, mas continuando, fugi completamente ao tema, mas foi uma experiência gira para contar, por acaso. Má experiência, mas boa história. Pá, foi incrível o ambiente do estádio e aquilo. Eu sei que hoje vai ser em Paris, portanto vai ser muito mais difícil, mas eu tenho que. E estamos sem Neres, mas eu acho que eles estão sem Messi. E se equipararmos, não é? Não sei. Mais uma coisa. Então não é que o Rex Orange County foi acusado de abusar de uma rapariga 6 vezes? Da mesma rapariga no espaço de 2 dias. Pá. Estas como mesmo, porque se vocês forem ouvir as músicas dele, ele parece ser. Pelos vistos não é, atenção. Não estou a querer, não estou a não acreditar nas vítimas, ok? Acredito perfeitamente, até porque ele já foi culpado, não está a ser julgado ou nada. Já acabou, já encerrou, eu fui culpado. Portanto, se foi culpado é porque há provas, não interessa. Essa não é a questão. Só que consigo ouvir músicas dele, ele parece um rapaz tão sentimental, através das músicas, tão tipo apaixonado pela namorada, e tão tipo, ai, pá, tão tipo sensível. Depois faz estas. Não posso, não se pode acreditar em ninguém. Isto é assim. A vida é isto, pá, atletas, músicos, toda a gente, parem. Não pode haver pessoas ricas, bem-sucedidas de jeito. Olhem o Kanye. Isto não era um exemplo, atenção, era. Também está louco, e sim, ele está louco mesmo. Tipo, doenças mentais, ok, pá, mas menos, porque há doenças mentais e doenças mentais. E se ele está assim tão mal que seja internado. Se ele não está mal o suficiente para estar internado, é porque, pá, não se pode desculpar tudo com doenças mentais de repente. Ele não está bem, não, pá, desculpem. E eu vi bem pessoas chateadas por ele. Ele agora não pode, não tem Instagram nem Twitter, não é? Está afastado. E acho muito bem. Se ele não está nas suas capacidades, até para ele é bom que esteja afastado. Porque ele só está a perder público. Eu gosto muito das músicas dele. Mas eu tenho que dizer, paciência para as atitudes dele. Ele não sabe que tem 4 filhos e que o está a pôr em risco. E está a envergonhá-los acima de tudo. Para. Obcecado. Ridículo. E é tipo, é preciso ser assim para ser bom artista. É preciso ser maluco da cabeça. É preciso ter este. É que. Pá. Eu. Por um lado, adoro a forma como ele vê as cenas. Vocês foram ouvir a entrevista dele com o Joe Rogan. Aquilo é absurdo. Nem para bem, nem para mal. Tipo, aquilo é simplesmente estranho. Ele tá noutra frequência. E eu acho, sinceramente, que isso é que o leva a ser bom artista, bom músico. E para a arte é bom, mas para o dia-a-dia dele e para a família dele e para as pessoas que o rodeiam, deve ser impossível de aturar. Eu já não tenho paciência para ele. E ele a mim não me faz nada. Será que ser artista equivale a ser atrasado mental? Entre aspas. Porque. Pá, não sei. E eles não têm noção das. Por exemplo, a carreira do Rex Orange County acabou aqui. Ele pode vir a lançar cenas, mas a maior parte das pessoas já não vai. Primeiro, certo ou errado, a maior parte do público dele é feminino. Acho que essa podemos. Tipo, não estou a dizer que é só para coisa, mas se formos ver percentagens, creio que sim. Duvido que haja muitas raparigas que vão continuar a ouvir depois de saber disto. E toda a gente está a falar disto, portanto. Pá, mesmo que as pessoas continuem a ouvir a música dele, que eu acredito, pá, eu vou continuar a ouvir a música dele. Não pago para ir a um concerto dele. Não. Pá, acredito. Por exemplo, o Kanye. Tipo, já ninguém olha para o Kanye e pensa que ele é são. Já ninguém o vê como uma pessoa normal. Para bem ou para mal. Ninguém. Por exemplo, o Johnny Depp. Já ninguém consegue olhar para ele sem pensar na Amber. Amber. É Amber, se calhar é Amber. Eu só não tenho noção das repercussões, das atitudes deles. É que isso, são tão treinados pelos mídia para serem... Não é pelos mídia, são treinados por pessoas para serem bem nos mídia e para saberem responder a entrevistas e para saber não sei o quê e o que é que podem e não podem dizer. E depois são monstros autênticos na vida real. E mais tarde ou mais cedo isso vai virar de cima. Eu acho sinceramente que se calhar devíamos começar a separar a arte do artista. Em alguns pontos. Algumas pessoas. Pá, pronto, continuando. Falar de um artista que até agora parece boa pessoa, que é o Asa Minaj. Não vou, tipo, ia recomendar o solo, tipo, posso recomendar o solo dele, mas não é isso que eu ia falar, o novo. Ele deu uma entrevista a uns youtubers que são Colin and Samir, que também tiveram há pouco tempo o Mr. Beast e há uns tempos, há mais tempo ainda, deixa-me ver se encontro. Colin and Samir. Pá, as entrevistas deles são... gosto bem das entrevistas deles. Saiu para aí há um dia a dele com o Asa Minaj. E depois... Deixa-me ver se encontro... também para aí há um mês... Agora estou a dizer para aí há um mês, mas estou a ver. Com o Cody Ko e com o Noel Miller. Saiu também com o Mr. Beast. Aquele gajo que fez aquela série da moeda, de percorrer tipo uma ponta da América até a outra, começando só com um penny e ir trocando, que é uma boa série, não sei se viram, mas é uma boa série. Pá, eu penso que conseguiria, imaginem, não sei se estão a par do conceito, se calhar não estão. É um gajo que tem de arranjar dinheiro, até, tipo, começa só com a roupa que tem no corpo, uma mochila meio com, acho que com roupas e assim, não tem nada, não tem comida, não tem nada, tudo o que ele consuma tem que vir através daquele penny. Ou seja, ele originalmente, ninguém lhe pode dar dinheiro, ele tem que sempre fazer um serviço em troca. Percebem? Não pode ser tipo alguém que chega ao pé dele e toma 100 euros. Tem que haver um serviço em troca. Porque ele é conhecido e rapidamente pessoas lhe dariam dinheiro. Mas basicamente, ele primeiro troca um cêntimo, vá, por uma caneta, depois vende a caneta por 1 euro, depois com 1 euro compra águas e depois vende essas águas tipo, ao dobro do preço e sendo assim até conseguir dinheiro para dormir, depois para dormir em hotéis ou às vezes dormia em camas de rede, não interessa. Pesquisem Ryan Trahan no YouTube, que ele fez uma série de um mês, acho eu, e que ele tinha um mês para atravessar a América e conseguiu. Agora se calhar dei spoiler, mas pronto. Também foi uma boa entrevista. Eu estava a entrevistar assim a youtubers e artistas. Acho que mais youtubers do que artistas, mas são boas entrevistas. E são bué... como é que eu ia dizer? Não são... São entrevistas de uma hora. São boas entrevistas. Portanto, quero recomendar essa do Asam. E pronto, era isso, malta. Também estreou uma série na RTP 2, na segunda-feira, ou no domingo. Não sei bem, não sei se foi ontem ou anteontem. Uma série que se chama A Série, que é de um grupo de sketches, que é o Último Andar, que eu também já falei aqui. E pronto, eles fizeram essa série na RTP2. Está muito gira. Quer dizer, só sei um episódio, mas o primeiro episódio pareceu-me giro. Portanto, recomendo também isso. Obrigada por ouvirem. Vou tentar ter convidados para a próxima semana, ok? Vá. Beijinhos.